Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar número 156, Dia dos Namorados, canal a um passo de chegar a 300 mil. Pô, é só alegria, né? Vamos ver quem tá aqui na área. Primeiro, me digam se o som tá saindo direitinho, né? Deixa eu olhar pra vocês aqui, vamos lá. Ó, na área temos aqui a Lilith Super Gordinho, Fabiana Carvalho, Ana Cláudia, Vinícius e Rafa na moderação, Gabriel Ferreira, Rosemary, Helenas, a Helena Fernandes e a Helena Brasil, Tony Azevedo, Raul Batista, Sidney Ferreira, Márcio Gleick. Só que elegância, é bom dar uma variada, né? Pô, o canal a qualquer momento vai chegar a 300 mil. Eu já estou em clima de comemoração antecipada, né? Tá 299.920, alguma coisa assim. E amanhã de manhã já deve estar chegado a 300 mil. Então eu já estou aqui em clima de comemoração mesmo. Botar um terninho porque é ocasião especial, né não? Chegou também aqui o Bruno Ledes Gameplay, Samuel Silva, Francisco Assis, Patrícia Coutinho, Carlos Daniel Moderação. E é isso aí, gente. Ó, amanhã, vídeo novo. É um vídeo sobre a ciência do perdão. Quando é que compensa perdoar ou não alguém. Então, é uma abordagem diferente da dinâmica do perdão, porque eu não vou entrar no mérito da religião. Eu já vou entrar no mérito mais dos estudos da psicologia a respeito. Existem algumas situações que compensam, outras que não. Eu vou deixar os fatos lá. Vocês tirem as conclusões por conta própria. Não se esqueçam, Papo de Bar no domingo vira podcast. Então vai pro iTunes, Stitch, vai pro Spotify, sem imaginar. E se for a primeira vez de vocês aqui, sejam bem-vindos. Papo de Bar é uma live de variedades. A gente fala sobre ecologia, relacionamentos, linguagem corporal, estilo de vida, tudo isso tomando uma bem gelada e distribuindo prêmios. Então, as duas pessoas mais participativas da live, agregando, tentando ajudar, realmente dando conselhos. Não precisa se preocupar se o conselho ele tá certo. Se foca mais na intenção de ajudar. No final, escolha dos moderadores vai levar um treinamento à sua escolha. Tá legal? Mas chega de falação. Vamos começar com o nosso programa mesmo, com o estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
É isso aí, gente. Gratidão aí pelos elogios ao look de hoje. Vamos lá. Ah, gente, ó. Segunda-feira eu vou botar no ar o episódio do Momento Mítico que eu tive que tirar do ar na sexta. Ah, João, por que você tirou do ar o Momento Mítico da sexta? Problema de som. Só tava saindo som de um lado. Então o que eu fiz? Peguei o episódio, consertei o som, botei som dos dois lados. Tirei aquela parte lá que eu tava tentando ajustar o som pra live ficar mais curtinha. Então ela vai ao ar segunda-feira com, ó, qualidade total. Vamos lá. João, tô numa enrascada. Uma menina que eu tava muito afim do passado quer destruir meu namoro. Eu lambi o chão dela durante meses. Era a menina dos meus sonhos. Me dava moral, mas nunca saiu comigo de fato. Suspeito até que fez o famoso jogar migalhas comigo. Isso que eu ia falar, breadcrumbing. Porque sempre me deu esperança, mas nunca ficou comigo. É breadcrumbing mesmo. O fato é que desisti dela e comecei a namorar faz 2 semanas. Ela veio tirar satisfação no WhatsApp e disse que eu nunca gostei dela. Eu achei um absurdo, porque ela que nunca ligou pra mim. Respondi seco e falei falei que ela que não me quis e que a fila andou. Ela me mandou um áudio provocante falando que queria sexo. Eu não entendi, mas fiquei excitado. Afinal, sou homem, né? Ela me chamou pra sair, eu recusei, ela ficou magoada e falou que meu namoro não vai durar, jogou praga em mim e tá, falou pros meus amigos que eu sou gay. Como calar a boca dela? Ela ameaçou bater na minha namorada e tá me difamando. Por que do nada quer ficar comigo? Me ajuda. Bom, vamos lá. Eu até fiz um vídeo sobre isso e é um assunto que é realmente recorrente aqui no Papo de Bar. Breadcrumbing é quando a pessoa fica te dando moral, mas quando você morde a isca dela, ela sai fora. Por quê? Ela não quer ficar contigo de verdade, mas como ela sabe que você enche a bola dela, ela gosta de ter pessoas orbitando em volta dela como satélite. Isso aí homem faz, mulher faz, não é uma coisa específica de um gênero, não. Então, isso aí é inegavelmente uma pessoa que faz breadcrumbing, tá? E isso é característico do breadcrumbing. Ela fica te dando moral, e quando você quer sair, ela foge. Quando você começa a desencanar, ela aumenta o investimento pra você voltar a orbitar. E também, e eu falei isso no vídeo, quando você começa a namorar, ela muitas vezes faz de tudo pra destruir o teu namoro, pra você voltar a orbitar em volta dela. Então, assim, você tá vendo que essa pessoa tem uma baixa autoestima de várias maneiras, né? Por exemplo, ela dizer que você é gay por não querer ficar com ela. Isso aí é resposta típica de mulher que não sabe lidar com a rejeição. A mulher fala que o cara é gay. E quando é com o homem, fala que a mulher... Engraçado que eles sempre apelam pra fatores que evolutivamente deixam a gente sensível. O homem, do ponto de vista evolutivo, ele é muito sensível à masculinidade dele. Então, geralmente quando uma mulher ou então um homossexual é rejeitado, assim, né? Eles gostam de fazer alguma coisa pra atingir o ego. No caso da mulher falou que era gay, mas também pode ser o tamanho do instrumento dele, esse tipo de coisa. E geralmente o cara faz o contrário. Evolutivamente falando, a mulher se preocupa muito com a reputação dela. E por isso que ele fala que ela é vagabunda e tudo e tal. Eles sempre apelam pra aquilo que você é mais vulnerável evolutivamente falando. E, cara, olha, essa é a resposta mais manjada que eu acho que todo homem já escutou isso. Quem aqui já foi chamado de gay por não querer nada com uma mulher e ela te chamou de gay? Vamos lá. Vamos fazer esse brother não se sentir sozinho agora. Sejam sinceros. Eu te digo, isso aí é coisa de quem tem o ego, ela não tá sabendo lidar com a perda do satélite dela. Se bobear, você era o único satélite que ela tinha, a única fonte de validação do ego, e agora ela não tem mais isso. Se eu fosse você, eu simplesmente defecava e locomovia pra ela. Bloqueia em tudo que é mídia, e se ela falar alguma coisa pros teus amigos nem nada, cara, eu acho o seguinte, as tuas ações que tem que falar por você, não tuas palavras. Se você ficar tentando se defender verbalmente, essa garota tem índices de narcisismo. Narcisista, ele gosta de fazer aquela coisa de chegar pras pessoas antes, contar a versão deles, se fazer de vítima, e quando você vai e se justifica, eles já estão preparados pra usar aquilo contra você, porque ela já deixou claro. Por exemplo, olha, ele é gay e tal, com certeza ele vai procurar vocês e vai dizer que não é, que eu sou maluca. Cuidado, que esse cara aí não é tão legal quanto vocês... É típico de um narcisista fazer isso, tá? Então, não mexe com essas pessoas que são do amigos em comum. Foca naqueles amigos que você tem, que não são em comum com ela, e deixa que as tuas ações mostrem, vivendo tua vida, que você não é nada disso que ela falou. Porque só vai pegar mal pra ela e pras pessoas que estão acreditando no que ela fala. Se você entrar e querer se defender, eles vão distorcer e usar contra você. Lembre-se do seguinte, não dê explicações. Quem é teu amigo de verdade, não precisa. E quem é teu inimigo, vai usar contra você. Então não cai nesse jogo. Ah, vou bater na tua namorada. Simplesmente, você tem prova que ela falou isso? Denuncia. Se você tem uma prova que ela falou isso, denuncia. Tenta ver uma ordem restritiva. Isso é grave, esse tipo de ameaça. Mas não permite que isso fique atrapalhando o teu namoro, que, pô, mal ou bem, tá no começo ainda. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Ah, o Rafa fala aqui. João, foi o que aconteceu no Momento Mítico 2. Exatamente, no Momento Mítico 2 eu contei a história de Teseu, que a Fedra, a esposa do Teseu, queria ficar com o filho do Teseu, o Hipólito. Ele não quis ficar com ela porque ele era casto. Ele era do culto de Ártemis, e ela se matou, a Fedra, mas antes de se matar, deixou um bilhete pro Teseu, dizendo que ela tava se matando porque o Hipólito estuprou ela e engravidou ela, e ela queria ter engravidado do Teseu. Quem quiser saber essa história, Momento Mítico 2 tá no ar, tá? É, o pessoal falou que ela é jogadora, Sérgio falou super insegura, Patrícia falou aqui, exato, você não é a lua, sai da órbita dela e ser feliz no novo relacionamento. Érica falou aqui, os dois têm que aprender com essa situação, precisam se respeitar e respeitar os outros. Marcos Rabelo falou, vida que segue, não deu valor a você e você se valorizou. Muitos caras aqui estão se identificando com essa situação de já terem sido chamados de gay por não querer ficar com a garota. Isso é muito comum. Eu acho que é mais fácil você dizer que homem que nunca passou por isso, do que você tentar ver que homem que já passou. Se é a tua primeira vez, parabéns, você foi iniciado. Maria de Fátima falou aqui, gente sem autoestima tenta desestabilizar os outros. Ana Cláudia falou aqui, quanto mais seguro ele se mostrar, mais feio fica pra ela, com certeza. Porque, pensa comigo, ele vai estar lá vivendo a vida dele. E não tá nem aí, não tá nem reagindo pra nada. Cara, vai chegar um momento que fica ridículo. Porque ela fica lá falando sobre ele o tempo inteiro, e ele nem aí, vivendo a vida dele, feliz no relacionamento, aprendendo com os erros dele, entendeu? E o cara falando aqui, quando a mulher não consegue, quer difamar o cara. Não generalizando, né? Tem muita mulher narcisista que quando não consegue, quer difamar o cara. Mas também, gente, quantos caras que vocês não conhecem que também difamou uma mulher que não quis ficar com eles? Só que eles falam outro discurso. Ah, primeiro, levou um fora, né? Levou um fora da mulher. Ele nunca fala que levou um fora. Ele fala assim, ah, cara, desisti, pensei bem, investiguei melhor. Aí, mó vagabunda, nem vale a pena. Ó, quero distância disso, eu desisti, larguei mão. É porque a desculpa do homem costuma ser diferente. A Patrícia fala aqui, mas o cara também ficou abalado quando ela falou em sexo. É namorada nova, é a segunda opção? Realmente, é o que eu falei, é uma falta de respeito. Essa coisa de, ah, eu sou homem, né? Aí entra um argumento que eu sempre falo. Gente, a gente faz um monte de coisa nessa vida que não é nossa natureza. Eu tá aqui de terno, não é minha natureza. A gente escovar os dentes não é nossa natureza. A gente usar a privada pra fazer o número 2 não é nossa natureza. A gente... Enfim, tem muita coisa que não é nossa natureza que a gente contorna. Por que que na hora da atração sexual a pessoa justifica que é a natureza? Não é um comportamento que você também consegue contornar com hábito? Então, nesse aspecto, você ficou excitado, tá, mas assim, você ficou meio que dando trela. Você é homem, beleza, mas não cai nessa, não dá nem confiança, cara, não dá nem confiança. Às vezes, só o fato dela ter conseguido te mandar essa mensagem já é coisa que ela pode usar contra você. Tipo, nem dá confiança pra esse tipo de coisa. Vinícius falou aqui, ser homem é uma responsabilidade muito maior do que ser macho. Ninguém é cachorro, temos que ter controle sobre nossas escolhas. Pois é, porque senão, né, Vinícius, vira uma coisa 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, eu escovo meus dentes, eu tomo banho, eu limpo, eu me limpo depois que eu faço o número 2 e o número 1, eu boto roupa, mas na hora da infidelidade, não, eu sou um... É a natureza do homem, homem pula cerca, homem trai. Cara, peraí, tá tendo 2 pesos, 2 medidas aqui, e ninguém tá percebendo, certo? Então, eu acho que tu... Concordo que pode ser um impulso primitivo, mas todo impulso primitivo é passível de controle com hábito, tá? Vamos ver aqui. Helena falou aqui, ele não tá pronto pra entrar no relacionamento, se ele ainda dá atenção. Sérgio Rocha falou aqui, ser homem é muito diferente de ser macho. Alessandro falou, não teve muita maturidade. Bom, eu acho que é isso. A gente já falou o que tinha que falar. Você ainda tem parte de você que depende da validação dela. Eu acho que essa partezinha de você que você tem que exterminar de uma vez por todas e viver uma vida feliz ao lado da sua namorada. Essa garota aí só tava fazendo breadcrumbing contigo e ela é uma má perdedora. Então, na verdade, você se livrou de uma. Porque pensa comigo, aí vamos supor, um dia você namora, cara, olha a quantidade de dor de cabeça que ela te trazia no relacionamento. Agora você tá vendo que a pessoa é de verdade, distância, entendeu? Carlos Daniel fala que o maior desafio do homem é controlar sua libido, tem muita influência externa, mas como João é questão de controlar seu instinto primitivo. Bia falou aqui, nem responde, bloqueia essa pessoa, evite ficar sós com ela, outra coisa, quem anda com Deus não tem medo de fantasma, com certeza. Mas é isso, galera, parabéns pela participação nesse estudo, vamos aqui pro nosso segundo e último. Salve, João e galera do PDP. Eu não conheço esse programa PDP. O programa é esse? Pode parar? Preciso de um norte pra superar uma situação. Até o final do ano passado, me relacionei com uma garota do meu bairro e finalizei porque ela dava moral pra outros caras nas redes sociais. Peguei o celular e vi. Sei que é errado. Nosso relacionamento era muito leve e eu tava bem envolvido. Eu apenas distanciei sem dar justificativa. Você meio que fez um ghosting, né? Já se passaram alguns meses e não tem um dia que eu não pense nela, principalmente quando passo por lugares onde íamos juntos. Até mesmo time lugares em locais no bairro. Esses gatilhos acabam com meu dia e fico com a sensação de não viver algo assim novamente. Não tenho problemas com mulheres, muito pelo contrário. Mas todas as mulheres que decidi relacionar um pouco mais tempo pisaram na bola. Tô me tornando cada vez mais o cara de relacionamentos superficiais e acabando a noite sempre com vazio. Por onde começa essa mudança interna de me fortalecer emocionalmente e conseguir superar essas situações de forma não tão demorada? Um abraço e parabéns pela qualidade dos seus conteúdos. Bom, vamos lá, eu posso te dar algumas dicas sim, tá? Primeiro de tudo, galera, vocês com certeza em algum momento da vida já arrumaram o armário de vocês, já arrumaram a estante de livro de vocês, ou já arrumaram a casa de vocês. Já pararam pra pensar no seguinte? A casa tá bagunçada, mas pra você arrumar a bagunça, ela tem que ficar mais bagunçada ainda, porque você tem que tirar tudo do lugar, até pra você poder limpar os lugares, e depois lentamente botando cada coisa em seu lugar, né? Então, pra você resolver uma bagunça, ela às vezes fica mais grave até ela depois você começar a tomar jeito e voltar a ficar organizado. Mas onde é que você quer chegar com isso, João? Eu quero chegar nisso com o seguinte. Você atraiu muitas mulheres que pisaram na bola contigo. Primeiro de tudo, eu só conheço uma pessoa, que é um amigo meu do Rio, que deu certo com o primeiro relacionamento dele. A maioria das pessoas que eu conheço tiveram que passar por um extenso processo de tentativa e erro até achar a pessoa certa. Então, esse negócio de você ter vários relacionamentos fracassados é parte do processo. Você só vai descobrir o que você quer e até mesmo aprender a ser um cara mais preparado para relacionamento se expondo à situação, vendo o que vai dar, tá? Existe, de repente, uma possibilidade de você estar procurando mulheres no lugar errado, de você ter uma mentalidade errada com as mulheres e você pode, de repente, estar projetando nelas algumas expectativas negativas e fazendo de tudo para elas preencher essas expectativas? Existe. Eu teria que ver mais informações sobre você. Se você quiser mandar um novo estudo de caso falando sobre essa parte sua de como você enxerga as mulheres para te ajudar, pode mandar, tá legal? Mas assim, você tá falando que tá virando cara de relacionamentos superficiais, não quer se envolver com ninguém. O que acontece? Quando a gente tem uma vida amorosa muito frustrante, a gente acaba entrando numa vida de relacionamentos superficiais, onde a gente usa esses relacionamentos superficiais como um analgésico psicológico. Porque a gente sabe que a gente gosta de relacionamento. E você não quer ficar sem ter sexo, beijo, carinho, contato físico humano, né? Então o que você faz? Você tem os teus casinhos, mas nada que você tenha que se envolver. Porque o envolvimento já te causa dor nas tuas expectativas. Ah, aí tem aquela coisa de se conhecer, a vulnerabilidade, é complicado esse tipo de coisa. Mas aí que tá, cara. Você só vai desenvolver resiliência se expondo a essas situações difíceis de um se adaptar ao outro. Porque essa coisa de, eu vou ter vários casinhos, mas eu não me envolvo, você tá tapando sol com a peneira. Por isso que você fica com uma sensação de vazio. Porque você tá tendo um projeto de relacionamento, mas não um relacionamento. E esse projeto de relacionamento não te dá coisas que só um relacionamento consolidado pode te dar. A gente sabe que relacionamento envolve as duas partes abdicarem de certas coisas em prol de construir uma vida a dois saudável. Brigas super comuns nos dois primeiros anos. Tem até estudo científico falando que relacionamento sem briga nos dois primeiros anos é uma coisa muito suspeita, porque é adaptação, são estilos de vida diferentes, tem uns certos atritos, mas é nessas situações de atrito, de você queimar a mufa, que você vai desenvolvendo resiliência, que vocês vão amadurecendo, chegando num consenso. E quando você tem essa coisa de eu quero ficar com uma diferente cada vez, você tá fugindo disso. O que acontece? Alguma hora você vai ter que confrontar esse fantasma, porque a tendência é que esse vazio fique cada vez maior. E vai chegar uma hora que você vai desanimar de chegar em mulher, porque você já sabe, pra quê? Eu vou lá, chego, beijo, levo pra cama, ela vai embora e pronto. Qual é o sentido disso? O que vai agregar? Que realmente chegou uma hora que você quer uma pessoa pra varar a noite conversando, e o sexo é só uma consequência daquela conversa gostosa que vocês dois estão tendo, e você não tá se permitindo isso. Então, é por isso que eu tô falando da bagunça. Você tem que se preparar para as frustrações inerentes à adaptação dos dois no relacionamento, para você poder superar essa tua resistência. Esse é o primeiro ponto. E como é que eu faço para parar com essas lembranças? Primeiro, parando de comparar. A pior coisa que você pode fazer no relacionamento é ficar comparando quem tá hoje contigo com quem tava contigo antigamente. Por exemplo, essa mulher que você terminou, você descobriu que ela dava moral para outros caras. Você já sabe que não era uma pessoa que tava leal a você. você. E o que que acontece? Você passa nos lugares, lembra dela e fica pensando se vai ter alguma coisa parecida. Você quer alguma coisa parecida com o que você tinha? Uma pessoa que não era leal a você? A gente só consegue ressignificar as lembranças nos permitindo construir lembranças melhores naquele mesmo local. Talvez o dia que você se abrir mais para um relacionamento com uma pessoa legal, você realmente enfrentar as dificuldades inerentes e você frequentar esses lugares com elas sem comparar com a tua ex, você pode estar criando memórias melhores. Vai chegar uma hora que você vai até pensar, gente, vai chegar um momento que você vai chegar naquele lugar, você nem vai se lembrar da memória que você tinha com aquela tua ex lá, entendeu? Mas, novamente, esse teu problema reflete, na verdade, uma mentalidade que muita gente tem pra várias coisas da vida, não é só pra relacionamento. É pra você evoluir vida social, evoluir tua mente, é você se preparar pra ser antifrágil. Como assim se preparar pra ser antifrágil? Você vai levar porrada na tua jornada. Desculpa, você vai levar porrada. E você vai ser nocauteado algumas vezes. E são essas porradas que você leva na tua jornada que te deixam mais forte, que te deixam mais ágil pra desviar das porradas e seguir em frente. Essa coisa de você querer uma jornada que seja sucesso puro não existe. Então vai preparado pra levar porrada, mas tenha uma visão positiva das porradas. Do tipo, eu preciso dessas porradas pra virar uma pessoa melhor. Então, por pior que seja, eu preciso dessas porradas que eu vou levar. Entendeu? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Patrícia falou, uma vez traída a confiança, por melhor que tenha sido um momento de amor e felicidade e carinho, a confiança quebrada nunca vai permitir voltar a ter paz mental na relação. Pelo menos penso assim. Muitas vezes, quando um relacionamento acaba, a gente acaba ficando com aquele efeito Zeigarnik na nossa mente. O que é efeito Zeigarnik? Toda vez que você fica com uma sensação de que alguma coisa está incompleta, você fica incomodado com aquilo. Por exemplo, pô, vai um de vocês no banheiro, liga a torneira, deixa a torneira rolando e volta pra cá pra live. E tenta concentrar na live. Você não vai conseguir. Você vai ficar com a cabeça na torneira que você deixou ligada, deixou aberta, né? Então, muitas vezes, quando o relacionamento está investindo muito e acaba do nada, e na verdade, esse cara, ele não terminou exatamente. Aliás, ele não tava nem namorando, ele foi dando um ghosting nela de afastamento progressivo. Então, por nunca ter tido um confronto dessa situação com ela, isso ficou na cabeça. Aí eu te dou uma ideia. Escreve uma carta com tudo que você quer falar pra ela, tudo mesmo, como se você fosse mandar, mas não manda. Imprime essa carta, deixa ela contigo durante um tempo, olha pra essa carta todos os dias, mais uma vez por dia lê ela, e a partir do momento que essa carta não te afetar mais, rasga ela e joga fora. Não manda pra garota. Simplesmente escreve essa carta e tenha contato com ela, até parar de incomodar. Parou de incomodar, rasga ela, queima. Vini fala aqui, não tem problema em mentalidade comparativa, só não pode comparar ao sendo injusto contigo mesmo. Isso, tem que comparar com o que tu já foi. Isso é legal, Vínia. Você se comparar com quem você era, show. Você comparar a pessoa que tá contigo com a pessoa que tava, peraí, o que tá acontecendo? Maria de Fátima falou aqui, esse negócio de atrair gente complicada deve ser problema de energia, mais místico que ecologia. Eu acredito nisso, tá? Patrícia fala aqui, João, pode ser que tenha associado a expectativa inicial com memórias boas que viveu com a ex. De alguma forma, pode ter desassociado da mente as memórias de quebra de confiança. Sim, isso acontece, Patrícia, porque a nossa mente, toda visão que a gente tem, ela tem três estruturas, né? Como a gente pensa em relação àquilo, como a gente se sente em relação àquilo e como a gente age em relação àquilo. E muitas vezes, acaba rolando um conflito entre o que você pensa o que você sente. Do tipo, ele pensa que ela é tóxica, mas ele ainda sente o carinho por ela e causa esse confronto. É um dos motivos que faz muita gente permanecer num relacionamento desgastado, que não tem futuro. Vini fala que às vezes queremos pessoas pra consertar, pra nos sentirmos importantes, até porque tem mulheres que gostam de serem cuidadas, sabe? Pô, o cara aqui, o canal do Braulio Mole aqui, por que que eu não pego ninguém? Bom, uma sugestão, acho que é mudar o nome do canal aí. talvez seja, abra portas pra você. Tamo junto aí. Mas é isso aí, gente. Sem mais nada acrescentar, já falamos o suficiente, já demos bastante orientação pra ele. Espero ter ajudado com essas considerações. Depois dá uma olhadinha aqui no chat, parabéns pela participação. E vamos agora descontrair com a porta secreta, vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá, gente. Dedos apostos no teclado, valendo a palavra do dia, qual o nome desse personagem? Opa, pra mim apareceu Márcio Henrique o primeiro a falar. Márcio Henrique, dá um alô aí, dá um salve. Tá na área? Opa, Márcio Henrique. Márcio Henrique, meus parabéns. Você está participando da Porta Secreta, música de suspense. Márcio, já conhece o esquema aqui, né? Três portas. Laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Uma delas tem um treinamento só não negociável. Ou você fica com ele, ou você pode apostar para continuar jogando. E uma delas é a Raquel. Já conhece a Raquel, né? Ah, João, aqui é a Raquel. Vocês vão ver quem é. Então, Márcio, diga-me, que porta você vai abrir? Azul? Ô Márcio, você tem certeza absoluta que é azul que você quer abrir? Deixa eu ver se o Márcio confirma. Vai que ele quer mudar. Ele tem certeza. Então agora não tem mais volta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos abrir essa porta azul? Aê! Finalmente, gente! Que jejum! Caramba, hein? Olha, Márcio, não tem ideia de quanto tempo tava jejum do prêmio máximo aqui. Cara, meus parabéns, não tem mais o que dizer. Deixa teu e-mail aí, me dá de 10 a 15 dias úteis, esse demora um pouquinho mais pra eu liberar acesso, mas você ganhou todos os meus treinamentos. Meus parabéns, cara, mandou muito bem na escolha. É, cara, pô, cara se deu bem aqui, né? Mas é isso, e é com essa energia gostosa, né, de vitória e tudo, que a gente vai entrar agora na nossa roda de amigos, vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, rapidinho, né? Essas perguntas aí, eu já respondi demais aqui, já cansei de responder. Então, se por acaso pular, já sabe, não leva pro lado pessoal, tá legal? Vamos nessa. Tirar aqui o cardápio, comecemos. E, gente, só uma coisa. Ficar copiando e colando pergunta direto, que nem aconteceu aqui agora, vai levar um silenciamento. Eu já vi a pergunta. Agora, ficar copiando e colando direto, aí complica, né? Bianca perguntou aqui, João, por que que tem tanta gente que busca o empoderamento e acabam sendo egoístas, desprezam algumas pessoas, ficam arrogantes? Porque o poder é algo antagônico ao amor. Onde existe poder, não existe amor e vice-versa, tá? E essa coisa de empoderamento é uma expressão muito complicada, porque poder, primeiramente, é uma expressão que pertence muito a ego. Quando você busca muito poder, você tá precisando, tipo, menosprezar, controlar os outros para se sentir validado. Isso, de uma certa maneira, mostra que você, por conta própria, não consegue se validar. Você só consegue se sentir validado em comparação a alguma coisa. E como é um sentimento que vai totalmente na direção oposta da autoestima, também do amor, é óbvio que essas pessoas acabam sendo tóxicas. Empoderamento é bem legal na prática, mas é bem legal na teoria, mas na prática você acaba virando, na verdade, um opressor. Poder de verdade é o poder interno que você desenvolve. De você se controlar, controlar suas emoções, de você não se abalar pelo que as pessoas falam, você manter firme e forte a impressão que você tem de você, ter humildade, mas é um exercício, né? Maria de Fátima, não conheço os códigos Grabovoi. Se você puder me explicar melhor o que é, fiquei curioso com isso. Lucas Santos perguntou se eu acho que jogar videogame atrapalha no desenvolvimento pessoal. Cara, se atrapalhar, eu tô muito ferrado, porque eu jogo todo dia. Todo dia, enquanto eu faço exercício, eu jogo... Eu faço de 30 a 50 minutos de elíptico. E eu fico jogando Assassin's Creed Valhalla. Por enquanto, né? Tô tentando zerar. Mas já faz mais de um ano que eu jogo videogame. Se isso atrapalha, eu tô ferrado. Eu acho o seguinte, cara. Tudo que vira um vício atrapalha o teu desenvolvimento. Quando você joga videogame, mas não vira uma pessoa que deixa o videogame controlar a tua vida, a ponto de você abrir mão das tuas relações sociais, de trabalho e tudo, pra ficar jogando, pô, não existe algo que atrapalhe. Mas aí tudo na vida que vira um vício pode ter esse mesmo efeito que o videogame. Não é uma coisa exclusiva do videogame. Bia perguntou, João, a inveja é um sentimento ou desvio que se pode controlar ou curar? Não, a inveja é um sentimento. E a questão de, assim, curar a inveja, dá pra curar? Curar dá. Mas a questão é, como é que a gente faz um invejoso perceber que ele tem inveja? Porque a maioria dos invejosos não se toca que tem inveja. Você acusa eles que estão sendo invejosos, eles falam que não tem inveja, começa a rir da tua cara, começa a te botar pra baixo. A questão da inveja é você substituir a inveja por admiração, que é a parte positiva da inveja. Admiração e inspiração. Porque aí, ao invés de você ficar querendo destruir a pessoa pra trazer ela pro teu patamar de mediocridade, você se inspira no modelo dela pra você subir pro patamar de grandeza dela. Mas a questão é, que invejoso que tá disposto a reconhecer que é? Paty Moraes, tudo bem? Lucas Santos fala aqui, teve um cara aí que disse que só pode jogar videogame depois que se tornar milionário, ter não sei quantos seguidores, etc. É, aquele parâmetro engessado de sucesso, né? Já dá pra ver que o cara é um, né? É, Vini perguntou aqui, entre coach e psicologia, qual que é o melhor? Essa briga é válida mesmo? Cara, o coach é um direcionamento que você dá pra uma área específica. Por exemplo, linguagem corporal. Você não precisa chegar ao ponto de se formar como psicólogo para ajudar com linguagem corporal. Você pode fazer uns cursinhos e você vira um coach de linguagem corporal. É tipo uma coisa específica, vou te ensinar linguagem corporal. O coach é legal quando você vai numa área específica, e que não seja uma área que invada a psicologia. Existe, só que não tá aqui, o código da Federação Internacional de Coach tem lá uns negócios que proíbe você de agir como coach em várias áreas. Você não pode agir como coach com depressão, você não pode agir como coach com transtorno de humor, você tem que encaminhar para um terapeuta. Só que a questão é, são muito poucos os coaches que realmente fizeram um workshop, uma formação de coach. A maioria leu uns livrinhos aí de coach e se declarou coach. E eles não sabem da regulamentação. Então, assim, eu acho que o coach é legal até pra integrar a psicologia, tem coisa boa. Você fazer coach numa área específica é legal. Por exemplo, o Peter Jordan, que lançou um curso pra você virar youtuber, né? Isso seria um serviço de coaching. É uma coisa bem específica. Ó, vou te ensinar a criar um canal, a fazer uns títulos bacanas, não tá invadindo nada, não tem que ter uma faculdade de jornalismo pra isso, é um nicho bem específico. O coach Tim, ele é bem aplicável assim. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. A pessoa fica silenciada por 300 segundos. O que 300 segundos aí? Eu sou péssimo em matemática. Inveja branca. Inveja branca é uma inveja madura. Você reconhece que você tá com inveja, mas você não chega ao ponto de querer destruir a pessoa. É tipo assim, você quer aquilo dela, mas não ao ponto de você destruir a pessoa pra ter aquilo. É uma inveja branca. Eu tenho uma inveja branca do nerd sedutor. Eu mandei pra ele um áudio essa semana falando isso. Falei, ó, você é um canalha. Eu tenho uma inveja de você. Pô, tu fica aí aparecendo em podcast, com os famosos. Eu conheci você, você não era nada. E você tá nesse ponto de jeito. Eu te invejo, ó. Se você não lançar um curso ensinando networking, eu não viro mais teu amigo. Tá escutando, hein, nerd? Para de lançar curso pra sedução e lança um curso de networking pra adulto. O Igor perguntou aqui a diferença de coach, consultor e mentor. Cara, vamos lá. O coach mesmo, ele não pode te dar uma solução pronta. Ele tem que induzir você com vários questionamentos pra você achar a solução por conta própria e dentro da tua realidade. O mentor, não. O mentor vai falar pra você o seguinte, ó. O meu método é esse. Você faz isso, isso, isso. A solução é essa. Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Só lamento. Esse é o meu método. O mentor faz isso. O consultor é uma pessoa de fora que tem uma visão multidisciplinar do conhecimento, ou seja, tem conhecimento em várias áreas. Ele analisa aquela situação lá e ele te dá algumas ideias, algumas práticas de solução para aquilo. Agora, é claro que na prática, tudo acaba se confundindo, né? Tem muita gente que acaba trocando para o especialista. O Danny fala aqui, penso que se o coach tiver bons conhecimentos de psicologia para saber lidar com sua própria técnica, acho recomendável. Sim, tem muito coach que até tem uma base de terapia cognitiva comportamental. Paty perguntou aqui, João, o que, que você me diz de pessoas colecionadoras acumuladoras? Ele coleciona gibis e tem 51 anos. Casa com ele. Pô, eu tenho 40, eu tenho 700 bonequinhos de figuras de ação. Ainda leio gibi também. Quem sou eu pra julgar isso? Eu adoro. M. Azevedo perguntou, João, de acordo com seus conhecimentos, é possível um homem jovem ficar muito tempo sem ejacular? Você diz assim involuntariamente, tipo assim, você tá praticando celibato? Porque, se não me engano, quando você não tem relação sexual e você não se masturba, a cada 2-3 semanas você elimina um pouco de sêmen involuntariamente. E às vezes é nas horas mais inesperadas. O corpo, ele acaba forçando a eliminação um pouco de sêmen, né? O Denis perguntou, mas o consultor tem que ser especialista na área que atua, não? Não necessariamente, Denis. Quando eu fiz a pós em RH, tinha uma matéria muito interessante de consultoria. O legal do consultor é justamente isso. Ele não é um especialista em uma área só. Ele estuda várias áreas relevantes e ele tenta trazer uma visão muito mais abrangente para uma área que ele vai dar uma consultoria. Você vê muito isso em empresa. Pega uma pessoa de fora que não está envolvida, ela tem um respaldo de vários conhecimentos diferentes, ela tenta trazer novas soluções para a empresa. Patrícia fala aqui, conheço psicólogos que não são adeptos do coaching, mas ao inverso. Vejo coach recomendar psicólogos. Acho que coach tem uma mais-valia que a comunicação. Sabe por quê, Patrícia? Porque o CRP, o código de ética do psicólogo, ele tá muito defasado. E é um monte de proibição. Não sei se o Vinícius está na área ainda, ele vai dizer. Tipo assim, quando você é psicólogo, você não pode fazer quase nada. Você não pode comunicar isso, não pode falar o teu preço, não pode... É um monte de restrição. É até difícil nessa área digital um psicólogo conseguir empreender justamente por causa da quantidade de restrição do CRP. Por isso que caras como o Alexandre Voger... O Alexandre Voger é psicólogo. Mas você vê ele falando CRP dele nas páginas de vendas, alguma coisa assim? Você não vê ele falando CRP, coisa... Ele não pode. O código de ética proíbe. Mesmo ele sendo psicólogo, ele até fala que é psicólogo, mas ele se coloca como especialista em relacionamentos. Porque pra você ter uma comunicação de marketing eficiente, se você fizer como psicólogo, você pode ter o teu CRP caçado. Tá na hora deles reverem o código de ética. Eu acho que já tá mais do que na hora deles reverem isso. E ele fala aqui, é complicado mesmo. CRP pega no pé mesmo. Pois é. E aí a gente fala aqui, eita, João manjando de urologia agora? Não é que eu manjo de urologia. É que na faculdade de psicologia, a gente faz um semestre de anatomia, um semestre de fisiologia. Então, mesmo não sendo a nossa área, a gente aprende o básico do corpo humano. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que eu deixei passar muita pergunta. Bianca fala aqui, João, fui abusiva. Penso em enviar mensagem pro ex pra desconstruir aquelas ações tóxicas que ele não entendia. Não quero que ele faça com os outros que eu fiz com ele. Gosto muito dele. Devo procurá-lo? Bianca, depende. Se for muito recente, eu daria um tempo e mais pra frente mandaria essa correspondência. Porque se for pouco tempo atrás que aconteceu, vai parecer que você tá querendo fazer algum teatro. Então tem que... Se é de coração que você só quer pedir desculpas e recomendar que ele não faça com os outros, espera um tempo e manda, mas manda assim, sem expectativas de ter uma resposta. Só manda pela tua consciência. Vini perguntou aqui até que ponto esse negócio de se amar e de se valorizar nos dias de hoje nos torna frios e egoístas demais. Você se valorizar é diferente de você desvalorizar os outros. Você se amar e se valorizar é você ter uma noção bem clara dos teus valores, o que que você permite ou não na sua vida, e é justamente por você ter essa noção bem clara dos seus valores que você se joga mais nos relacionamentos sem medo, porque qualquer coisa você já sabe definir limites. Essa coisa de eu me amo, mas não quero ninguém, despreza todo mundo, fica egoísta e tal, aí é verniz social. Eu até gravei um vídeo que vai ao ar domingo que vem, meio que barrando nesse assunto. Francisco Assis, já leu Foucault, João? Já, cara. Quase me deu um tumor no cérebro pra entender o que ele falou. Gente, Foucault e o... Caraca, qual o nome lá daquele outro psicanalista que seguiu Freud? Esqueci agora o nome completamente. Que também falava sobre castração simbólica, real e imaginário simbólico. Esqueci. Eu tava na ponta da língua, esqueci. É o outro que é difícil pra caramba de você entender. Lacan é o outro. Dizem que o Bauman também é difícil de entender, né? Que ele também é bem prolixo e tal. Jung também é prolixo. Nossa, Freud, então você... O Heitor... Gente, a impressão minha é o Heitor tá com um emoji do Coringa, um avatar do Coringa. Eu sou um caso perdido, já tentei de tudo na área de inteligência social. Não, você não tentou de tudo. Se você tá com o avatar do Coringa, vamos lá. Ou você morre como um herói, ou você vive o suficiente pra virar um vilão, né? Mas, no que depender de mim, você não vai virar um vilão. Beleza. Heitor, dá teu e-mail aí. Vou te dar uma bolsa com conversa inesquecível. Você não tentou de tudo. Ainda falta tentar o meu método. Eu vou te dar de presente uma bolsa aí, e quero ver você arrasar. E quero ver você voltar aqui com um avatar que é a tua cara mesmo, mudado e tudo, e com resultados positivos, beleza? O Carlos falou uma parada aqui que tem um certo sentido. Quanto mais egoísta, mais altruísta posso ser. O que que ele quis dizer com isso? Se você for olhar a psicologia do Abraham Maslow, daquela hierarquia de necessidades, as primeiras necessidades são as fisiológicas, em segundo lugar, segurança, em terceiro lugar, relacionamento, quarto lugar, autoestima e, por último, realização. Então, por exemplo, você não consegue pensar nos teus relacionamentos quando você não tá conseguindo comer, dormir, ter saúde. Você também não pode pensar em relacionamentos quando você não tem uma vida segura. Então, o que que ele quer dizer com isso? Pra você se dedicar ao próximo de verdade, você tem que primeiro cuidar da sua parte por completo, pra que você tenha abundância em tudo que é gênero, em tudo que é área. É abundância de financeira, de sentimento, de experiência. Quando você não se completa e você mesmo assim força uma interação com o próximo, você acaba sendo um pouco... sugador na relação. Então tem um ponto aí. É só quando você se observa por completo, quando você cuida da tua parte, que você cuida mais dos outros. Eu falo até isso por experiência própria, gente. Hoje em dia, eu faço caridade, faço doação, faço filantropia, porque atingi um nível satisfatório, sobra um pouco, o que sobra, eu gosto de ajudar as pessoas, mas quando eu tava no perrengue, lutando pra subir na vida, nem me ocorria fazer caridade, nem nada. Então tem esse paradoxo, pra você poder se doar por completo, muitas vezes você tem que primeiro cuidar de você pra se doar. Éder falou aqui, certa vez, em uma de suas lives, aprendi algo muito importante com você sobre os pilares que nos sustentam após um término de relacionamento. Há algum livro ou conselho que você possa dar pra criar pilar? Cara, livro, tô até olhando aqui, mas não existe um livro. O que eu aprendi foi assim com muitos estudos em materiais dispersos, mas um livro pra que concatene isso eu vou ficar te devendo. Se eu pensar em alguma coisa durante essa semana, eu até fala no próximo Papo de Bar. Denis fala que aquela hierarquia das necessidades é bem autoexplicativo. Com certeza. E é interessante isso, porque às vezes é aí que a gente entende por que que tem muita gente que quer praticar o desenvolvimento social, mas não consegue ter resultado. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, na cabeça dela, poxa, eu quero ter melhores relacionamentos, quero ter um networking, quero conhecer gente. Mas aí você vai ver, a pessoa tá desempregada, passando fome, dormindo mal, com a saúde lá no lixo. Cara, a prioridade dela é a fisiologia. Como é que ela vai conseguir se dedicar de corpo e alma no desenvolvimento social, se o primeiro pilar tá totalmente debilitado? Isso é uma coisa pra você pensar, é uma reflexão. Da mesma maneira, a autoestima é o quinto pilar, né? Não, é o quarto pilar. A realização que é o quinto. Às vezes a pessoa quer ter autoestima, mas não tem ainda segurança na vida dela. Poxa, ela tá querendo, ela tá pulando o pilar dos relacionamentos, que é importante pra você desenvolver autoestima. Bianca perguntou qual foi o filme mais impactante que eu já assisti. Olha, foram vários, tá, Bianca? Eu trabalho muito com essa coisa de você tirar o significado das histórias, memórias, né? Mas tem um filme que, assim, eu vi esse filme uns 20 anos atrás e até hoje, pra mim, é um filmaço. Se chama Ed Wood, com o Johnny Depp. Basicamente, Ed Wood era um diretor de filme B, só produzia filme ruim. Mas ele era apaixonado pelos filmes que ele fazia e toda a crítica negativa que ele recebia, ele não conseguia enxergar a maldade na crítica. Ele só enxergava as coisas positivas. Então, por exemplo, na crítica, tem uma cena que tava todo mundo lendo a crítica do filme. Poxa, Ed, foi um fiasco, olha só. Aí o Ed começou a ver o filme. Não, gente, peraí, não tá ruim, olha aqui. Ele falou, apesar dos figurinos serem bons, o filme realmente é um lixo. Cara, os figurinos do filme estavam ótimos. A gente ganhou ponto nesse aspecto. Então, assim, eu acho tão legal. É uma lição de mindset, de positividade. Muito legal. Eu recomendo, com Johnny Depp, Ed Wood. E fora isso, né, tem outros filmes que eu gosto. Laranja Mecânica, 1984, Os Sonhos de Akira Kurosawa. E também, né, Vinícius, História Sem Fim, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Mágico de Oz, uma lista de filmes. É uma coisa, é legal, é uma boa, né? Vini pergunta aqui, e se pudesse ser um personagem de algum filme ou série, qual seria? Homem de Ferro. Só subir um pouquinho aqui e ver. O Paulo Gustavo falou aqui, tem medo desse negócio de ame a si mesmo, já virou clichê. Parece que existe uma caça aos que sofrem, um silêncio pra quem faz sofrer. As pessoas, cara, eu percebo muito isso. As pessoas acabam fazendo mais mal do que bem, repetindo esses mantras, né? Por exemplo, antigamente, a aba de comunidade aqui do canal, cara, eu gosto de analisar comportamento. Então, quando eu vejo um comentário de um hater, eu gosto de analisar a psicologia daquele comentário. E eu comento, né? Eu apago o nome do hater, comentava lá. Mas, cara, toda vez que eu postava uma análise de um comentário, chegava algum good vibes. Falava assim, lá vem você focando só nas críticas, sei lá o quê. Gente, olha só, eu tô estudando psicologia, eu gosto de analisar esse negócio. E essa pessoa que vem com um discurso de você tem que ser mais positivo, você só foca no negativo, vamos lá. Primeiro de tudo, ela olhou pro post, já teve uma interpretação negativa, porque ela só interpretou que convinha pra ela. Em algum momento, ela parou pra pensar assim, peraí, ele tá postando isso aqui porque tá reclamando ou porque ele quer comentar alguma coisa? Não, ele tá reclamando. Então, você vê, a pessoa vai te condenar por estar sendo negativo, mas ela que tá vendo intenções negativas no que você faz. As pessoas não prestam atenção nas próprias atitudes e acabam sendo ridículas. É desgastante, na boa. Deixa eu ver aqui, 10:30. Temos dois vencedores, sim. Vamos ver quem foram? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Antes de anunciar os vencedores, ô Marcos, é interessante o que você falou, né? Que o Marcos até brincou aqui, ele fez uma brincadeira, falou que Homem de Ferro, muito humilde, hein? É justamente por isso que eu gosto do Homem de Ferro. Porque ele era um arrogante egocêntrico no primeiro filme, e com o passar do tempo, ele foi deixando toda a arrogância dele de lado, claro, com algumas recaídas que ele tinha, você via no filme do Homem-Aranha, do Homecoming, que ele ainda tinha aquela coisa de, aquele distanciamento do Peter Parker. Mas aí você vê que na Guerra Infinita, ele se sacrificou pra salvar o mundo, e pela filha dele, e tal. Então é justamente por isso que eu gostei dele. Porque mostra que uma pessoa egocêntrica e arrogante, ela pode se redimir e virar uma pessoa espiritualizada. É uma jornada. A jornada do Homem de Ferro nos filmes da Marvel foi uma coisa que me fascinou, porque você claramente vê a maturidade do personagem. Vamos lá, temos dois vencedores, sim. E as duas pessoas que mais participaram da live e que vão levar um prêmio, a sua escolha são, rufem os tambores, Vini Carlos e Patrícia Coutinho. É, isso aí, Vini e Patrícia, meus parabéns. Nome, e-mail, treinamento e 10 dias úteis, beleza? E galera, estamos chegando ao fim do Papo de Bar, mas como voou o tempo hoje, né? Caramba, quero agradecer a presença de vocês aqui. Ó, primeiro os nossos moderadores, Carlos, Rafa, Vinícius e Ana, mais Paty, Bia, Márcio, Heitor, Felipe, Luiz Valente, Bia Araújo, Paulo Gustavo, Denis Santos, Rosimere, Felipe Costa, meu irmão Ricardo Terino, que deu um real de habitual, né? Obrigado. Maria de Fátima, Sherlock, todo mundo, gente, gratidão de fundo de coração. Ah, tem Pedro da moderação também, esqueci o Pedro. Gente, gratidão de coração pela participação de hoje. Foi muito legal, muito bacana, muito produtivo. Não se esqueça, amanhã tem vídeo novo, 12h em ponto, tá saindo. Também sai o podcast Papo de Bar. Se vocês não ganharam nada hoje, relaxa. Todo sábado é sábado de Papo de Bar. Um grande abraço a todos. Excelente final de semana. Excelente semana. Que Deus abençoe a todos. Fui.